pessoal, tudo bem? Professor Jean Grafia aqui no canal Jean Grafia, olha aqui na plataforma Gabarita Gel. Olha, eu sei que muitos alunos têm dúvidas de como é o curso dentro da universidade. Porque na escola, no cursinho e muito menos no universo online, você tem essa informação de uma forma concreta. Sabe, concreta com aquele cara e aquela menina que está estudando lá dentro da Unesp, dentro da FUVEST, dentro da Unicamp ou em qualquer federal espalhada pelo Brasil. E a intenção desse quadro, como é o seu curso, é trazer alunos que estão cursando já no seu segundo, terceiro ano e falar aí os porquês escolheu essa profissão, como que é o curso dentro da universidade, a sua relação com o professor, tirando todas as suas dúvidas. E assim você vai conseguir escolher um curso de forma muito mais assertiva e não entrar no curso, passar 2 anos e entrar em crise. Meu Deus, eu quero sair desse curso porque eu achava que era uma coisa e é outra. Então a nossa intenção é essa, trazer a realidade. Eu estudei na Unesp, faz alguns anos atrás, as coisas mudam. E por isso eu vou trazer alunos que estão na Unesp, que estão na FUVEST, na Unicamp, para a gente conversar aqui no canal Jean Grafia. E a primeira é a Carol Seron. A Carol foi minha aluna no presencial. Eu acho que ela assistia algumas aulas minhas também. Tá? Excelente aluna. E tá cursando Engenharia de Alimentos na Unesp, cara. Ó, show de bola. Então ela vai ter muita coisa para falar da engenharia, né, Carol?
Sim, com certeza. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carol. Tô cursando Engenharia de Alimentos no IBILS, aqui em Campos São José do Rio Preto. E tô à disposição aí para tirar qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem. Se quiser me chamar depois no privado também, pode chamar.
Ó, show de bola, pessoal. Ó, Carol, a primeira coisa, né, que eu acho que o aluno nesse momento tem a dúvida geral, é a dúvida, né? Qual, por que você escolheu engenharia de alimentos? Pode falar mesmo, é porque dá dinheiro, é porque eu gosto de números?
Jean, então, quando eu cursava o ensino médio, eu tinha muita dúvida, porque eu pensei em fazer medicina quando eu entrei no ensino médio no primeiro ano, e aí com o tempo eu comecei a ter um interesse muito grande também na engenharia. Aí eu pensei comigo, eu vou fazer medicina ou engenharia? Medicina é uma coisa que você tem que, praticamente você vai viver em função disso, sabe? E a minha opinião profissional e pessoal é, eu não acho que minha vida acadêmica tem que ser simplesmente só isso, minha vida não pode se basear só nisso, sabe? Então eu escolhi engenharia. Aí eu fui conhecer um pouco sobre cada engenharia e eu me senti muito simpática com três delas, que são a mecânica, civil e a de alimentos. Fui conhecer cada uma delas. No ensino médio eu tinha muita afinidade também pela química e pela biologia, a parte de biológicas e tudo mais, não só matemática e física, e isso me fez escolher a engenharia de alimentos. No começo, quando eu estava conhecendo o curso, eu até acabei assistindo algumas aulas no IBILS, que todo mundo tem essa disponibilidade. Se você tiver vontade de ir a uma faculdade pública, você pode assistir qualquer aula. Só pedir licença para o professor, é uma faculdade pública, então você tem esse direito de conhecer, até mesmo porque você está pagando o imposto ali, né, e tudo mais. Então, é legal você ir conhecer, ver os ritmos das aulas. Além da química e da biologia, outra questão que eu achei bem legal da engenharia de alimentos é porque você lida muito com pessoas. Pessoas no sentido do quê? Consumidores. Então, você vai elaborar um alimento para aquele consumidor, desde o transporte até o momento que ele chega na sua casa ali. Então, é algo que eu valorizo bastante, ter essa proximidade com as pessoas, conversar com elas, ver essa parte legal aí. E, além disso, a ética também, né? Porque hoje em dia isso é muito importante. Então, foi por isso que eu escolhi a engenharia de alimentos.
Ó, show. Aí você passou, eu acompanhei toda essa trajetória. Carol foi minha aluna no terceiro ano do ensino médio, aliás, desde o primeiro ano do ensino médio. E você passou na bendita Unesp, aqui em Rio Preto.
Sim.
E quais foram as dificuldades iniciais do curso?
Olha, já eu tinha muita dificuldade, não para estudar, porque eu acho que sempre estudei bastante, né? mas para conciliar o fato de ser uma universidade integral, porque você fica muito exausto psicologicamente, fisicamente, então é meio complicado nesse sentido. Outra coisa também, você tem que ter muita força de vontade, porque o professor não é aquele, não é tipo assim, ah, ele vai fazer a mesma coisa que fazia no ensino médio, não. Ele vai te dar as ferramentas. Você que vai correr atrás ou não. É a sua carreira acadêmica agora, não é simplesmente, sei lá, vou passar no vestibular aqui, mesma coisa vai rolar na faculdade. Não. Você está construindo sua carreira acadêmica, então você tem que ter um embasamento maior nisso, entendeu? Não é mais no sentido de tipo assim, ah, não, nunca vou trabalhar com isso, nunca vou ver isso na minha vida. Não, cada matéria vai ser uma coluna para você chegar lá na frente. Ainda mais exatas, que é um negócio acumulativo. Só que eu também tive uma certa dificuldade porque eu era muito bitolada no ensino médio. Então, tipo assim, eu não saía, eu não fazia as coisas certinho, não tinha um tempo para minha cabeça. E isso foi imprescindível para mim. Nem que eu fizesse uma atividade física, correr, fazer alguma coisa, é bom você ter esse tempinho para cuidar de você, porque aí você consegue ter um desempenho muito maior nos seus estudos. Então, acho que esse foi o meu maior obstáculo, assim, sabe?
Nossa, show! E você levantou uma coisa que os alunos carregam isso nos anos iniciais da universidade. Eu também fui professor de universidade, não pública, e sim particular, mas também eu via isso, que os alunos, eles entram na faculdade achando que é escola, que é o professor muleta, né? Aquele professor que vai lá cobrar de você se você está fazendo ou não. Na universidade, você tem que ser muito mais proativo, comprometido e, consequentemente, ter disciplina, porque senão você fica para trás, né?
Com certeza, é muito difícil, porque o professor, ele não tá nem aí para você. Se você quer fazer alguma coisa, você tem que correr atrás dele. Ele disponibiliza um horário lá para tirar dúvida. Vira e mexe, já teve professor que marcava comigo e desmarcava, assim, eu já tava na frente da porta dele, entendeu? Então tem que ter muita força de vontade mesmo.
Show. Assim, o curso, você foi lá, conheceu, agora você já tem um caminho dentro do curso, e é aquilo que você imaginava inicialmente, ou esse curso ele foi mudando durante o ano a sua ideia
Olha,
sobre ele?
eu achei que mudou muito, porque quando eu entrei, eu falei assim, ah, vai ter uma física, vai ter uma matemática lá, não sei o quê, vou fazer de boa, porque eu levava essas matérias tranquilo, sabe? Eu tive sim um pouco mais de dificuldade com essas matérias, só que eu tive que estudar muito mais, né, no caso, que é uma matéria de biológicas ou de química. Mas quanto a isso, o negócio tem uma proporção muito grande, sabe? Não é o que a gente vê no ensino médio. O ensino médio que a gente vê é um terço só do que a gente vê na faculdade, quanto a exatas. Tipo assim, a pessoa vai falar assim: ah, vou entrar no curso de engenharia porque eu tenho facilidade com matemática, eu tenho facilidade com física, gente. Isso não existe, não existe. Eu, tipo, eu ralo pra caramba de estudar e vira e mexe, eu tive duas notas vermelhas na faculdade até hoje. Tô no meu quarto ano, mas vou seguindo. Outra coisa também que eu achei bem legal, assim, que mudou minha visão. Quando você entra num curso de engenharia de alimentos, você fica meio tipo, nossa, como é que a indústria faz, com que esse alimento chegue seguro, com qualidade nutritiva, qualidade sensorial e seguro para a gente? Era uma coisa assim que era muito abstrata na minha cabeça. Aí, quando você começa a engenharia, os primeiros anos são mais básicos, você vai ver muita matemática, física e tudo mais. Só que aí depois começa a aprofundar numa proporção que é surreal. Então você vai aprender tudo, você vai aprender sobre abatedouro, você vai aprender sobre transporte, logística. Então é muito legal. A engenharia de alimentos ele tem um leque muito grande. Você pode trabalhar com qualquer coisa mesmo. Já vi gente que trabalha em estufa, por exemplo, vendendo máquina, fazendo consultoria, então é um leque enorme, assim, você pode trabalhar com tudo. Eu realmente achei que foi uma coisa assim bem legal o curso mesmo.
Show. E assim, para você se desenvolver dentro do curso, só aula não adianta nada. Eu
Não.
sempre falo para os alunos e falava para vocês: nota 10 não te leva a lugar nenhum, não é?
Nada mesmo.
O que vai te levar é o que você faz a mais dentro da universidade. Eu conhecia muitos amigos meus que eram alunos regulares e hoje se deram muito bem na profissão, porque fizeram coisas a mais. E o que a Unesp está oferecendo para esse aluno nesse momento de dificuldade que a gente está passando? Aliás, a Unesp sempre esteve em crise, né? Mas ela busca oferecer a iniciação, bolsas, participação de congresso. Como que está isso dentro da Unesp?
Então, Jean, quanto a estágio que não é obrigatório, não iniciação científica, mas estágio mesmo, você trabalhar numa indústria e tudo mais. É muito complicado, por quê? Porque a indústria tem muita burocracia legislativa. Então, tipo assim, para a pessoa, para o representante te contratar como estagiário sem remuneração, é muito difícil. Normalmente eles têm que te dar um auxílio, tipo auxílio transporte, auxílio de alimentação, entendeu? Então acaba dificultando muito você entrar num estágio que não é obrigatório nesse sentido. Mas é mais por essa burocracia, não que não existam oportunidades. Acho que é mais fácil se você conhecer alguma pessoa dentro da indústria e ela te oferecer durante seu período de férias, do que você, tipo, mandar um currículo ou então conversar com alguém que você não conheça. Agora, falando de iniciação científica, eu tenho um apelo muito grande para a iniciação científica, porque eu acho muito legal isso. Ainda mais na nossa área, que está sempre inovando tecnologicamente, está sempre fazendo essas coisas. E eu fiz duas iniciações científicas, uma sem bolsa e uma com bolsa agora que eu estou fazendo. E eu estou em um projeto para fazer uma. A primeira, essa sem bolsa, eu fiquei um tempo, eu acabei não gostando muito do que eu estava fazendo, porque eu trabalhava com corantes naturais. Então, basicamente, a gente pegava um pigmento de uma planta ou alguma levedura que a gente produzia e implementava isso nos alimentos. A grande diferença nesse sentido era que ele não é artificial. Então, tipo assim, não tem tanto problema para a saúde. Muitos corantes hoje em dia causam câncer, por exemplo, que é permitido pela Anvisa, que não tem um estudo concreto falando que realmente aquilo causa o câncer ou não. Esse agora que eu fiz, eu estou trabalhando com emulsões. Então, tipo assim, uma maionese, que é um sistema termodinamicamente instável, a gente está elaborando metodologias para fazer com que esses produtos fiquem estáveis e cheguem no consumidor sensorialmente e com uma qualidade nutritiva legal para ele. Então, a gente implementa compostos que são naturais. Está tendo muito essa tendência agora no mercado, busca por alimentos mais saudáveis, alimentos que não são tão artificiais quanto que estão sendo apresentados hoje na indústria, então está tendo uma mudança muito grande. E hoje eu estou trabalhando com isso, até a minha próxima iniciação científica está sendo nisso. Essa que eu fiz foi pela CNPq e a outra vai ser pela FAPESP. A FAPESP exige um pouco mais da gente, no sentido de, eu tenho que fazer relatório todo duas vezes por ano, porque a bolsa dura um ano praticamente. Então, ela exige um pouco mais de você, por causa desses relatórios e a obrigatoriedade da gente estar sempre em algum congresso apresentando isso. Então, essa obrigatoriedade, eu não acho que seja, como posso dizer, uma obrigação para a gente, porque acho que isso é legal a gente compartilhar. Então, sempre vira e mexe, tem um congresso, tem alguma coisa assim que você pode participar. Tem a Semana da Engenharia também, que é bem legal e bem difundida. Então, são coisas legais que a universidade está oferecendo, né, para a gente ao longo dos anos. E agora também está começando essa situação aí do EAD, né? Que eles falam que é o ensino remoto. Vamos ver que vira isso daí por causa da quarentena e tudo mais.
Ó, pessoal que é de outros estados, a FAPESP é uma fundação que financia a pesquisa aqui no estado de São Paulo. Em outros estados, você tem a FAPEMIG, por exemplo, que é de Minas Gerais, que vai fomentar pesquisas desde o ensino médio. Não sei se ainda tem bolsa, que na minha época tinha para o ensino médio, por conta de toda a instabilidade política e econômica que o Brasil está passando, mas tem da parte da iniciação científica para mestrado, doutorado, pós-doutorado e outras pesquisas, pesquisas em grupo. Então, é uma cadeia, tá, de pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa de iniciação científica que esteja conectado num projeto de doutorado ou num projeto maior de um grupo de pesquisa dentro da própria universidade ou entre universidades. É assim, tem que fazer pesquisa. Você entra na universidade, o primeiro passo é procurar, igual a Carol falou, fez, fazer uma sem bolsa, depois procurar uma com bolsa. Só assim você vai conseguir ver mesmo tudo o teu arcabouço teórico que você praticou dentro da sala de aula na prática. E isso vai te dando mais gosto de estudar, não fica somente no mundo das ideias, tá? É uma dica top. E ela está fazendo o caminho certinho aí. Carol, assim, a universidade, você tem professores, alunos, e essa relação é uma relação, assim, que deveria ser mais equilibrada, tá? Porque todo mundo ali está com um pensamento só, que é ensino, aprendizado, extensão e pesquisa. Mas a gente sabe que há muito atrito, né, dentro da universidade. A relação com os professores no curso de engenharia é bom?
Você olha, pode
falar de forma geral.
Quando a gente fala do departamento de engenharia, porque os professores são subdivididos em departamento. Então, eu tenho o departamento de física, matemática, engenharia, química, biologia. Então, no começo, era muito complicado. Por quê? Porque a maioria dos professores não são do departamento da engenharia. Então, o que que acontece? Eu tive um professor X, não vou citar nomes, mas basicamente ele era uma pessoa apática, sabe? Ele veio de outro país e ele não explicava direito, era muito complicado isso, a gente até conversava com o coordenador do curso e tudo mais. Só que, às vezes, não tem muito o que você fazer, porque não tem outro professor ali, né, para fornecer esse ensino para a gente e explicar de uma outra forma. Então, é basicamente sentar a bunda na biblioteca e estudar. Estudar. Fica estudando e vai embora.
Agora, porque os cursos na área de exatas sempre tem essa relação um pouco conflituosa, né?
Sim.
Da questão da busca da meritocracia, que o aluno tem que ir lá, tem que estudar, ser melhor, e praticamente assim, no verdadeiro se vira, né? Uhum. Nas ciências humanas tem uma outro tipo de relação. Isso aí o aluno também tem que colocar o peso na balança. Às vezes o cara, ele é humanoide, e aí ele entra nas exatas, e aí encontra um professor que vai tratá-lo diferente, e ele...
paranoico.
Porque eu vou ganhar dinheiro, ou porque... E ele não se encaixa nesse contexto das exatas, que é diferente do curso de humanas.
Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho afinidade com as três áreas. Uhum. Então, para mim, foi um pouco de choque, porque o professor, ele trata você como se você fosse um mero instrumento para ele, entendeu? Ou você aprende, ou não quero saber de você. Uhum. Quando se trata desses inícios de ano, assim, departamento da física, matemática, é assim. Não tem muito o que você fazer. Agora, conforme vai chegando os anos aqui, pelo menos no IBIUS, e dos relatos que eu escuto de outros alunos em outras universidades, em outros campos, que quando são profissionais que estão ligados realmente à sua área, eles têm um pouco mais de afinidade com você. Nossa, então, eles se empenham mais, eles conversam mais com você, tiram as suas dúvidas. Então, é algo bem bacana por parte deles. Eles realmente se preocupam.
Oh, top! Isso é um bom recado, porque as engenharias, pessoal, até a Carol pode falar com mais propriedade que eu, os anos iniciais é exatas pesada, né? E somente a partir do terceiro ano que começa a entrar as matérias específicas. Aí o aluno passa 2 anos, e aí ele só vê exatas, vê o professor lá do departamento de matemática, que ele não tem afinidade, e aí ele quer desistir do curso. Mas calma, a cereja do bolo nem chegou ainda, né?
Eu tive muita dificuldade no começo nesse sentido também, pensando, ah, mas será que eu estou fazendo meu curso certo? Será que é esse o curso que eu quero seguir, tudo mais? E eu, todo mundo falando, calma, tenha paciência, vai tentando, vai fazendo com calma. Independentemente da nota que você tirar, a nota não é tudo, vai fazendo com calma, vai aprendendo realmente. É muito melhor você aprender do que você decorar, porque lá na frente você vai precisar disso, é cumulativo realmente exatas. Então, levem em consideração isso. Pode ser que algum conteúdo de vocês não caia no vestibular, igual geometria analítica. Geometria analítica, muitas vezes, tem algumas áreas que não o vestibular não acaba pedindo. Só que quando você entra na universidade, o primeiro ano praticamente é isso. É isso, você tem que correr atrás do prejuízo. Eu fui uma das pessoas que teve que correr atrás do prejuízo, porque eu acabei focando muito nas áreas que realmente cairiam no vestibular. Vocês estão certos em focar, só que é bom dar uma estudada também. Não joga o material fora que vocês utilizaram no ensino médio, porque eles são mais explicativos, são mais fáceis de entender do que os livros que eles acabam disponibilizando para a gente.
Olha que dica, pessoal. Olha que dica, né? Você procurar livros mais didáticos do ensino médio vai te favorecer dentro da universidade também, tá? Top. Você trocaria de curso, Carol? Assim, falar assim: olha, vou trocar. Ou você acha que não? Agora
Ah,
vai até o final.
Jean, eu acho que agora não. Porque eu gosto muito do meu curso, eu acho bacana. Alimento é uma coisa que sempre está presente na sociedade, todo mundo precisa comer. Então é algo que eu falo assim: você quer seguir uma carreira que não vai dar problema nunca para você? Segue alguma coisa relacionada com comida. Todo mundo precisa comer em larga escala, escala industrial. É uma coisa que é bem bacana de se aprender. Agora, se eu fosse fazer alguma outra coisa, seria mais para complementar conhecimento, ou então adquirir mesmo algum outro diploma para, sei lá, impulsionar mais minha carreira, entendeu? Mas sair eu acho que eu não saio hoje, não. Antigamente eu falaria talvez, hoje eu não saio, não.
É isso aí. E qual a sua perspectiva profissional? O que que você está planejando já?
Ah, Gia, eu tenho muita vontade para trabalhar com gestão dentro da indústria. Só que para eu trabalhar com gestão, eu tenho que meio que subir de cargo, entendeu? Então, assim, eu começo lá do chão, o chão de fábrica mesmo, que eu vou trabalhar com produção, controle de qualidade. Aí depois, conforme eu vou aumentando, eu tenho que estabelecer as metas, bater essas metas para a indústria. Se o cara virar e falar assim, olha, eu quero você trabalhando como gestão, aí vai embora. Eu acho que é uma área muito legal, porque eu sou muito organizada. E isso é importante hoje dentro de uma indústria. Você fica meio louco com gestão, não vou negar, porque você tem que bater muita meta. Mas é bacana. Tem pessoa que trabalha com consultoria, por exemplo, automação de processos, criação de projeto dentro de uma indústria. Controle de
Top.
qualidade é o mais frequente também. Então, até marketing o pessoal trabalha.
Olha.
Desenvolvimento de embalagens. É bem legal, é bem amplo mesmo. Tem tudo que você quiser, você pode trabalhar. Até a carreira acadêmica, que às vezes eu penso em seguir se nada der certo. Então, por exemplo, essa questão aí do coronavírus, se eu ver que eu vou me formar. Numa época que não está tendo muito contrato de empresa, não está tendo muita empregabilidade, eu vou investir num doutorado, por exemplo, para aumentar o meu currículo e ver o que vira.
Ah,
É
show.
óbvio que para a empresa não vai ser tão bom assim, porque ela tem que te pagar mais, só que se eu mandar o currículo para uma empresa que preze, esse desenvolvimento acadêmico ou implementação científica, porque tem muita empresa que está exigindo isso hoje, então eu acho que é uma coisa legal e que com certeza eles contratam.
Top, Carol, top. E assim, que dica você daria para a gente encerrar para esse aluno que está querendo cursar engenharia? Dica de estudo mesmo que você fez, que você viu que deu certo, que ele poderia utilizar aí para conseguir sua aprovação.
Olha, eu lembro que na época eu pedi a gente acabou conversando e eu usei o seu canal, que foi muito bom para mim, porque eu conseguia ter uma complementariedade de estudo e até reforçar coisas que eu já aprendi no ensino médio. Então, para mim foi muito importante, até mesmo porque você fornece muitos exercícios, E para disponibilidade de tirar dúvidas também, se eu tivesse alguma dúvida, eu podia ir lá conversar, mandar um inbox ou alguma coisa assim. E as respostas sempre foram muito rápidas, e isso é algo bem bacana. Agora, quanto a estudar, se a pessoa tiver no ensino médio, é aquela famosa frase que todo mundo odeia, mas basicamente é aula dada, aula estudada. Não tem muito o que você fazer nesse sentido. Eu chegava em casa super cansada, eu lembro. Era impossível. Você tem vontade de chegar em casa só deitar na cama e ficar lá relaxando. Relaxe essas meia horinha, uma hora. Depois pega a matéria que você tem para aprender, sabe? Vê o que você tem dúvida. No outro dia, conversa com o seu professor, fala: Ó, tenho dúvida nisso, nisso, nisso. Aos finais de semana, por exemplo, ou então quando eu estava de férias, do ensino médio, o que que eu fazia? Eu imprimi todos os vestibulares que eu queria passar. Então, vestibulares anteriores, tipo Unesp, imprimi todos, fiz todos. Eu lembro que você até corrigia alguns para mim da segunda fase, porque eu pedi ajuda e tudo mais. Aí eu ia lá e fazia sempre. A ideia é essa: você pegar de outros vestibulares que você quer fazer, refazer essas questões e complementar com aquilo que você está aprendendo dentro da sala de aula. E é muito importante também você ensinar alguém. Eu falo que a gente aprende de três formas, basicamente. Uma é você escutar, escrever, ler, e a quarta, que eu acho também que é muito bacana, mas é um complemento, você ensinar o outro, porque você aprende muito mais. Então, você simplesmente escutar, você aprende muito pouco. Então, você precisa ter essa complementariedade aí dessas outras alternativas para poder realmente fixar as ideias. Porque quando chega no vestibular, é aquela maluquice, sabe? Você fala, nossa, eu vou conseguir, não esqueci, não lembro daquela fórmula, como é que faz, e isso e aquilo. É bem complicado.
Show, Carol, show, né? Eu tenho certeza que você tirou muita dúvida aí dos alunos de como é o curso da engenharia, né? No caso específico da engenharia de alimentos, que não é uma das engenharias mais queridinhas aí do pessoal, mas um vídeo desse tão enriquecedor vai fazer você o quê? Abrir a sua mente e olha, engenharia de alimentos. Olha, valeu mesmo, Carol. Foi show de bola a tua participação aqui, tá? Ó, o pessoal quiser procurar a Carol aí no, nos Instagrams da vida,
Pode procurar.
só digita
Tranquilão.
lá, Carol Seron, vai aparecer, tá? Gente boa. E aí vai dar dicas aí para vocês quiserem afim aí de desbravar o sertão paulista, vir para Rio Preto, que é o curso de engenharia de alimentos que ela faz. Então, valeu, pessoal, ó. Qualquer coisa, deixa nos comentários ali também dúvidas, dá aquela curtidinha, se inscreva no canal e ó, gabaritagel.com.br, vem fazer igual mais de 4 mil alunos que estudam com a gente para os vestibulares. Valeu, valeu,
Valeu, hein? Tchau, tchau, viu? Obrigadão pelo pessoal aí que participou.